You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Frog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. E diretamente dos estúdios do ProCast, estamos aqui com mais CDs e mais digipacks para tocar, Roy.
Entre cavar fundo na prateleira dos álbuns esquisitos de qualidade duvidosa.
Qual é a nossa missão de hoje, rapaz?
Cara, uma missão, eu não pensei qual seria o tema da missão, assim.
O tema da missão é descobrir peças progressivas perdidas aí no longo túnel do tempo da história da música, rapaz.
Na verdade, são álbuns progressivos de bandas não progressivas, né?
É, na verdade tá mais pra músicas progressivas de álbuns mais ou menos progressivos de bandas não progressivas, né, cara?
Isso, mas já não quer complicar, né?
É porque, como todo progressivo que se preze, tem que ter um nome, né, cara, grande. Assim.
Porque ser simples, você pode ser prog, né, cara?
Eu acho que essa é uma das melhores frases já inventadas, cara.
Sim.
Pariu. Mas é isso aí, cara. Logo depois do feedback, a gente vai ouvir músicas que você nunca pensou ser progressiva. Ou até pensava, mas achava que você estava louco.
Você nem imaginava que a banda podia fazer alguma coisa progressiva.
E é tipo Iron Maiden. Iron Maiden faz alguma coisa progressiva, cara?
Eles fazem muita coisa, na verdade. Eles estão bem. Assim, mais surpresas depois do feedback.
E vamos lá, Royo, para mais uma semana de feedbacks.
Isso aí, já que a gente quase nunca fala aqui, né? Do que a gente vai falar essa semana?
Ah, rapaz, Pink Floyd.
Porque dessa vez é sério, né? Não foi igual semana passada.
É, exatamente. Isso porque a gente bobeou, né? A gente deveria ter falado semana passada sobre...
Mas esse frisson foi hoje, né? Sexta-feira.
Exatamente. Sexta-feira, 14 de outubro. Anote esta data na sua agenda, porque...
O que, que tem 14 de outubro?
Saiu os preços dos ingressos do Roger Waters no Brasil, cara.
Não, os preços não faz justiça, né?
Saiu o kit de facas do Roger Waters.
Realmente todo mundo ganha uma cirurgia grátis. Grátis não, né? Uma cirurgia do Roger Waters.
É, cara, isso mostra muito bem a questão ou a quantidade de shows que os artistas fazem no Brasil pelo preço. O Roger Waters vai fazer 7, 8 shows na Argentina, por aí?
Acabou de confirmar o nono.
Nono show.
Mano, isso é muito sacanagem.
Você tá de sacanagem que os caras estão com nós. Vai se fuder os argentinos, cara. Vai, na boa, vai se fuder os argentinos, cara. É, eu vi os preços do show da Argentina. Eles têm. Aliás, eles têm. Colocaram no site do Roger Waters lá que eles têm lugares de VIP pro show da Argentina do dia 17 e do dia 18, 19, que eram as datas que ele viria pra São Paulo. Não, é pra jogar na cara. A gente tem 9 shows e tá sobrando lugar. Mas eu fui ver os valores dos ingressos, assim. O VIP da Argentina tá 2.400 pesos. Eu não faço ideia convertendo isso pra real, cara, mas deve ser muito mais barato que R$900, que é a pista prêmio do estádio do Morumbi, no primeiro show que ele vai fazer. Né? Primeiro que a organização, vamos falar sério, a organização tá um, assim, na minha opinião, tá um lixo completo. Assim, em 2007, eles... Foi uma organização perfeita no Morumbi. Eu, pelo menos, não vi absolutamente nada de errado. Principalmente porque era só um quadrifônico, era uma puta estrutura, assim. Não que esse não seja, vai ser muito maior. É, e foi excelente. Agora, pô, o cara vem fazer... O Roger Waters vem fazer no Brasil 4 shows. E só em São Paulo vai ser 2. E só em São Paulo vai ter meia.
Só em São Paulo? Ah, é que nos outros estados geralmente não tem meia mesmo.
E, primeiro que eu acho uma puta sacanagem, assim, sabe?
Mas lá no, tipo, no sul é bem mais barato o ingresso. Paga aqui R$200 o ingresso pra ver no Credit Card Hall da vida. Lá no sul é R$80. Só 80, entendeu? Todo mundo paga 80.
É, exatamente. Você que é ouvinte do Procast, tá aí no sul, você já deve saber, mas se você não sabe, a pista premium em pé, Porto Alegre, tá R$500, 600 com taxa de conveniência. Essa taxa que nunca ninguém entendeu, né? Me convém te cobrar um dinheiro a mais.
E te cobrar R$150 a mais, né?
É um absurdo. Nesse caso, 100, né? Que é 500. No Rio de Janeiro, que vai ser no Engenhão, que é um puta estádio, eu fui ver o Paul lá, pô, é muito legal o estádio. A pista premium tá R$600 e a taxa de com taxa de conveniência fica R$720.
Mano, é absurdo isso. 20%.
20%. E aí tem o anel inferior não numerado, que é aquela arquibancada premium no Morumbi, né? O equivalente, que tá R$300 e com as taxas R$360. Dá pra, né? Dá pra levar. Tirando pelo fato que você vai ficar, sabe, 45 graus, 30 graus pro muro, você vai ver, tipo, né?
Tipo, às vezes ver de longe é melhor, né, nesse show, mas não tão longe.
E no Morumbi, que veio a surpresa, meu, assim, é um absurdo. Eu já sabia que ia ser assim, até comentei em outros episódios, né? A gente tava conjecturando os preços e tal. A Premium ficou com R$900 sentado. Então pensa só, pega o Morumbi e faz assim, você tem uma área Premium, vai ter três áreas. A pista. Vai ter a prêmio, que é R$900, vai pra R$1.000 e R$1.080 com taxa de conveniência. Atrás da prêmio vai ter a VIPA, que é sentado também.
Cara, é como tirar dinheiro de babaca.
Exatamente, cara. É tipo, vamos explorar o máximo. Uhum. E é R$750, R$900 com taxa de conveniência. É um absurdo, cara. É um absurdo, cara. É embaçado, cara. Agora, eu só não entendi porque no dia 1, no segundo show do Morumbi, vai ser de pé. O primeiro vai ser sentado, o segundo vai ser de pé. Tipo, acabou a cadeira, alugando a cadeira pra uma noite só.
É,
isso,
é o mais barato, entendeu? Ficou mais barato porque eles não alugaram as cadeiras dessa vez. Sim, cadeiras mesas.
Exatamente.
Não pediram arranjo de flor, que com certeza vai ter no meio da mesa.
Exatamente. Uma garrafa de cerveja gelada, né, pra cada um, né?
Certeza.
Cara, fato é que vai lotar e vai encher de fã maluco, tipo eu. Eu já tô economizando tudo, porque eu vou no sábado e no domingo no Morumbi.
Uhum.
Então eu estarei lá, de preferência de prêmio.
Se eu for, eu vou pra trabalhar, então daí eu vou entrar de graça. Se eu tiver que pagar, eu não vou.
Não, o Procast vai cobrir o show e vai falar com o Roger Warriors, fica tranquilo. Espero eu. Torça pra isso, torça pra que dê certo.
Ah, eu tô torcendo, senão eu não vou.
Simples assim, isso
não é simples, cara. Eu decido as coisas.
Mais uma notícia, rapidamente. O Procast está fazendo 60 edições, rapaz.
Olha só.
Essa é a edição de número 60.
É um número meio aleatório, né? Mas tá bom.
Todo número redondo a gente comemora. 60 edições, cara, olha só que bacana, né?
Faz sentido.
E quero agradecer novamente os comentários que apareceram.
Uhum.
Eu acho que essa edição vai dar até pra falar alguns aqui, algumas pessoas que comentaram, que foram o Diego Camargo, nosso amigo do ProgShine, Lucas Camilo, que é o cara, camarada.
Lá.
Camilo Lucas no Twitter, o cara a gente boa pra caramba.
O cara que ouve ProgCast no ônibus.
Exatamente.
Eu nunca imaginei, cara. Há um ano atrás eu nunca falei, nunca imaginei, cara, assim, sabe? Pô, vai ter um dia que a galera vai ouvir no ônibus esse negócio.
Exatamente. Aliás, tem que... tem que deixar avisado, vamos avisar rapidamente, né, que a gente tá preparando uma pesquisa de audiência. A gente quer conhecer essa galera que tá chegando, que tá ouvindo. A gente quer saber o que vocês, aonde vocês ouvem o programa, o que vocês acham do programa. A gente vai fazer uma pesquisa curta de audiência.
Aham. Uhum.
Em relação até ao consumo de música, se compra disco, se compra música pela internet, se baixa e tal, porque a gente quer ter o perfil médio, né, das pessoas que acessam o site, porque tá crescendo, né, tem muita gente acessando, e a gente já tem um ano e meio aí na estrada, então, pra definir um pouco aí os rumos que a gente tem que tomar, né, no próximo na próxima reunião de diretoria para discutir o planejamento do próximo ano e meio.
Isso, né? É um ano e meio, né?
As empresas se planejam de 5 em 5, de 3 em 3, a gente se planeja de um ano e meio, um ano e meio.
É isso. Né? A gente é muito melhor que todas elas.
Então, acho que na próxima semana, fiquem ligados no Facebook, no Twitter, a gente vai ter aí rolando a pesquisa pra vocês responderem. Então, fiquem ligados, assim, né? Vocês que ouvem no, tipo, o Camilo que ouve no ônibus, sabe? É essas pessoas que a gente quer ouvir, assim, onde vocês ouvem, então.
Quem mais são os ouvintes aí? Estão se destacando.
A Minéa Nunes, que é arroba biscoitagem no Twitter, gente boa pra caramba.
Sim.
Converso com ela no MSN agora. Ela, por exemplo, é uma fã que vem pra São Paulo. Ela é lá do Nordeste. E ela vai pagar o olho da cara pra vir ver o Roger Waters, cara, sabe?
Parabéns.
Agora, não poderia ter um show lá? O cara, 3 anos atrás, veio tocar em Manaus, porra. Por que ele não vai pro Nordeste, né, cara? Tá que pariu.
Sei lá, né? Não tem nenhum produtor lá que pague milhões.
Deve estar... Quanto será que tá pra trazer esse show, hein?
Cara...
$500 mil?
Nossa, não. Primeiro que é em Libra, né?
Puta, fodeu, uns 350 mil libras.
Mas não, deve ser muito mais. Isso aí deve ser só o cachê, né? Fora a estrutura, isso, que você vai pagar. Estadia, né? Você deve gastar R$1 milhão no mínimo.
Caralho, que não é à toa, né? Você põe quantas pessoas no Morumbi? Põe.
É que tá, né? Tem que ver como eles vão montar no Morumbi.
É, mas vai, o que coloque. Morumbi geralmente dá o quê? 20 mil?
Não sei, faço ideia. Porque eu acho que vai ser de lado.
É, eu também acho. Na verdade, rolou um mapa hoje na net que mostra o contrário, mas é impossível. Se for do jeito normal, não vai ter muro.
Eles vão...
Vai ter mureta.
É, vamos fazer um. The Little Wall, né?
Fudeu, cara. Se for The Little Wall, fudeu, cara. Aí...
Construiu uma mureta de cidade do interior, mano.
Caralho, cara. Aí eu tenho prazer em jogar um copo de cerveja no pedal do Roger Waters, sacanagem.
Só de sacanagem. Porra, você toma choque no cabo, né?
É. Cai, né?
É. Para que ele vira pra dar o tapa no muro, tá com um monte de tomate, mano.
E tá lá o seu Zé erguendo o muro, né?
Tem uns pedreiros, né? Guardiando areia, assim. Ai, cara, deu um brasileiro, mano. Tô muito velho.
Deu um brasileiro, é o Rogério das Águas no baixo. Seu Zé e o seu Clóvis na construção do muro, né?
Construindo um muro. Rogério das Águas é chefe de. Como é que é o nome?
Não. Rogério das Águas é o pedreiro-chefe lá, como é que é o supervisor? É o mestre de obras.
Mestre de obras.
Tá aí, Rogério Águas, o cara. Mestre de obras, baixista.
Mestre de obras, baixista, né?
comanda o Zé, o Clóvis, o. Chiquinho 66, o...
É, tem sempre esses nomes.
Ai, caraca, cara, muito bom. Deu o brasileiro, hein? Sucesso, é isso, ia ser sucesso. Ih, Royo, tem mais uma notícia ainda antes de fechar o bloco de feedback. Eu fiz de sacanagem no começo dessa semana.
De sacanagem.
Cara, depois que a gente publicou o Procast of Pen Salvation, muita gente na comunidade do Orkut lá que o Fábio gerencia se manifestou. Aliás, obrigado a todo mundo que comentou, xingou e zoou.
Eu esqueci, eu ia te chamar só de Dinho hoje. Esqueci, passou em branco.
Aí, moçada! É, os caras falam que tem foto parecida com o Dinho.
Será? É você, cara?
Na verdade, não, eu acho que é você, na verdade.
Não faz sentido ser você, nem eu, nem o Fábio.
Não, vai ver que o cara acha que é o Fábio que tem voz de Dinho.
Na verdade, o Fábio é o que mais parece, mas eu não queria falar isso.
Aí, Fábio.
Foi mal, hein?
Era do Ouro Preto.
Só vou chamar o Fábio de Dinho agora.
E, cara, eu soltei no Twitter, assim, uma pesquisa rápida de qual era o seu álbum preferido do Pain of Salvation, né? Porque você e o Fábio gostam do Scar Seek hoje, eu gosto do Road Salt 1, sabe? E todo mundo, e o Fábio falando que todo mundo odiava o Road Salt, não sei o quê, e aí a gente usou com o Perfect Element e tal. E, pô, vamos ver qual é que é, né? E, confio os tambores agora... Porque estamos com as respostas na... Aliás, estamos com a resposta na mão, Roy. A gente teve 15 votações. E agradeço a todos que votaram.
Sim, queremos mais no próximo, por favor.
E a imensa maioria votou no Perfect Element, parte 1, como o disco preferido. Eu até ouvi ele de novo e achei bacana. Achei divertidão,
achei bacana,
assim. Bacana,
divertidão, né?
É, achei divertidão. Eu ouvi com outros ouvidos agora, sabe? Depois do show, depois da história toda. É legal, é bacana.
Sabe o que é o melhor? Tinha muita gente falando que eles foram ouvir os Hold Salts de novo por causa do episódio que a gente gravou.
Bacana, cara. Pô, é isso que a gente gosta, né? A gente quer isso, né? A gente faz pra isso, né?
É verdade.
Gerar curiosidade, gerar interesse e tal. Em segundo lugar, ficou o Bi. Olha só, você e o Fábio que não gostam, olha só, rapaz.
É.
Se o Procast fizesse um top 3 do Penal Salvation, seria o Perfect Element, o Bi e o Remedy Lane, rapaz, que teve, acho que, 2 votos solitários só.
Não foram os fracos. O Scarcy não entrou nenhum, suponho.
Não, não entrou nenhum Road Salt, nem o Scarcy, que nem o One Hour entrou. Não é legal, cara.
Talvez só esses 3, na verdade.
Entrou só os 3. Essas são as obras-primas do Penal Salvation.
Já conclui que quem votou foram os posers. Não, tô brincando. Vai. Cara, minhas duas considerações que vieram pelo Twitter agora de pouco. O Pois É, esse é o perfil do cara, ele tá perguntando se a gente vai fazer um podcast sobre prog italiano em breve.
Aguarde e teremos novidades.
Isso aí, não só sobre italiano, na verdade. É uma coisa um pouco maior, assim.
Exatamente. E se você... Ele deu dica de banda?
Na verdade, quem deu dica de banda foi o Jorge Lucas.
Olha só, rapaz!
Se eu não me engano, ele é irmão do Thiago, o nosso amigo da Irlanda.
O Thiago Freak lá, o Velhinhos?
Isso.
Rapaz.
Se não me engano, é irmão dele. Ele deu dica
de alguma coisa. Se não for, já sabe, né? Sabe que o Thiago comentou, né? Falando que não era ele o cara que indicou a música.
O cara continua um mistério.
Você que indicou a música, mande um e-mail pra gente falando quem é você. A gente não sabe quem é você.
Tem um toque pelo menos. O Takeu, eu acho que é Takeu Guitars, né? GTRS no Twitter também. Ele falou sobre o podcast do Corrid, que ele vai pesquisar mais sobre a banda e tal. E ele perguntou quando vai rolar um sobre o Prog Brazuca. Na verdade, já teve, né?
Exatamente, vai estar no post o link. A gente fez uma playlist, na verdade, né? Falando alguns Progs Brazucas, né?
Isso aí, mas dá pra fazer uma segunda parte, né?
Isso, não, mas falta falar de banda Brazuca também, né? Falta falar, né? Mais assim, sobre alguma, né? É que é aquela história, né? O Brasil... A história tá muito escondida aí na gaveta dos músicos, né?
É.
A gente, na verdade, tem que chamar esses caras, né? É, o legal de fazer sobre banda progressiva do Brasil é a possibilidade que a gente tem de entrevistar, né?
Uhum.
Então, a gente tem que falar com o Apocalipse, né? A gente deve entrar em contato com a vocalista, a ex-vocalista do Acamarte. Enfim, esse pessoal do prog brasileiro é bom que eles são mais acessíveis, assim.
É, na verdade, então, o legal mesmo entrevistar ele, só que como é difícil bater a agenda, então
a gente sempre tenta, a gente tá conversando e até esse é o motivo até da pesquisa, né, cara, tentar descobrir aí a preferência do público em relação aos episódios pra gente começar a guiar mais esses episódios, né,
isso, pra... onde tá faltando, onde dá pra gente investir mais.
Exatamente, então tá aqui, eu fique esperto que a gente vai ter novidades, sim, se não nesse ano, no ano que vem teremos novidades Brazucas no Procast.
Isso aí.
60 episódios. Muito obrigado a todos que comentaram. Notícias foram dadas. Vamos indicar umas bandas aí?
Sim. Bora.
Então, sobe a vinhetinha.
Lançamento da semana.
E para essa semana, Royo, o que é que você trouxe pra gente?
Que eu trouxe? Sou o primeiro dessa vez.
Dessa vez você é o primeiro.
Ok, cara. Trouxe uma banda americana formada em Woodstock.
Caraca! Meu Deus!
Woodstock, Nova York. Eu não sei se é o mesmo.
Meu Deus.
É que Estados Unidos tem várias cidades com o mesmo nome, né? Por alguma razão.
É verdade.
Enfim, a banda Tree, o nome. Número 3 mesmo.
Ah, não Tree de árvore.
Não, Tree de número. Eles estão lançando o álbum agora em 2011, se chama The Ghost You Gave To Me. É tipo um rock progressivo, meio metal, meio alternativo. Mas é legal, cara. Lembra um pouco de longe o próprio Corrida em Camber. E a gente vai ouvir aí. Eu ia colocar uma música só, que é React, que é a segunda. Só que, na verdade, ela é a continuação da primeira, que é uma instrumental curtinha. Então vai as duas.
Maravilha, olha só. Hoje estamos compensando, né, cara? A falta de progs da semana passada. E eu vou indicar uma banda que eu descobri, cara, essa semana e gostei pra caramba. É uma banda que se chama Magenta, mas na verdade é Magenta, eu acho, no inglês. É uma banda inglesa classificada como neoprogressiva. Então, a sonoridade lembra bastante o Pendragon, ou Pendragon, e lembra um pouquinho o Marillion. Na verdade, as referências com o Marillion tem mais a ver, pra mim, assim, em relação a letras, a orientação do disco, né, na era Fish, que é uma coisa mais lírica, literária, etc. É uma banda bem legal, tem um vocal feminino per grupo, na verdade, tem 5 pessoas, 6 pessoas na banda. E eles lançaram essa semana o disco chamado Camaleon, e a gente vai ouvir a música Breathe, que é bacana, é uma música curtinha, bem legal. Então é isso, então aumentem o volume do seu fone de ouvido e da sua caixa de som e escutem agora muito mais progressivo aqui no Procast.
Oh, you burn. This faded line. The story in your head is happening this time. The happy ending's turning bad. The story's almost done. It's near the end. Just as you slipping deep into the dream. It's getting hard to breathe. It's coming after me. The shadows in the night will snatch me from the light. It's getting hard to see. It's coming after me. It's getting hard to breathe.
Estamos de volta, então, depois do feedback. E, cara, o que que a nossa vitrola hoje vai tocar, hein?
Sim, na verdade, esse negócio que você acha que é um ruído, na verdade, é um disco que tá rolando. É o disco. É o Music from the Elder, do Kiss. Cara, é um álbum de 1981.
Caraca, cara.
Vamos dizer assim que ele é um dos... É considerado até hoje um dos piores discos de todos os tempos da história da música.
É o Kiss, cara. Você não pode esperar nada, né, menos astronômico que isso.
É, sim. Se vai ser ruim, tem que ser Kiss, né? Tem que ser ruim Kiss, extremo, assim. Um fogo de artifício. Mas, enfim, é uma tentativa deles, né, frustrada, de fazer um disco de prog conceitual, assim, na verdade.
Caraca. Qual é o conceito de um disco do Kiss? Do Kiss?
Ah, então, é a loucura do Gene Simmons, né? Segundo ele, é um, sei lá, uma história de um...
Uma festa louca com muitas mulheres...
Não, é uma historinha épica, assim, sabe? É. Aventuras e guerreiros e tal.
o garoto passa por poucas e boas pra conseguir atingir a garota dos sonhos com a camisinha do Kiss. Aí corta e, né, mostra uma a mão assim com a camisinha e tem um barulhinho de comercial americano assim. Yeah! Justin! $10! Sei lá.
Cara, promoção. Eu não duvido nada. Mas tudo bem, né, cara? Assim, tem alguns momentos aproveitáveis até. E um deles é a música que a gente vai ouvir. Se chama Ai.
Ai.
Ela mais quis, né?
É, tinha que ser. É bom lembrar que, assim, todas as bandas, principalmente as antigas, elas enveredaram um pouco pro prog, né? Porque o prog já foi música pop, né, cara? Já foi a música que tocava em rádio, né?
É, assim, em 81 já não era mais, né? Mas tudo bem, o Kiss tinha que... Eu não sei o que aconteceu.
Sim, mas em 81 ainda tinha um pouco, né, cara? Tinha acabado... Na verdade, tava acabando, né?
Assim. A real, cara, é que o Unmasked, que é o álbum anterior a esse do Kiss, foi um lixo. Por isso que eles, sei lá, tentaram mudar.
Assim. Vão tentar fazer uma coisa diferente, é. Também tem essa. Mas todo mundo, né, cara, ouve alguma coisa de prog, gosta, né? Sempre eles tentam experimentar, né? Quando fica muito diferente, os caras classificam como prog, né?
É, na verdade, eles fizeram com a intenção de ser prog, esse álbum. Mas, feio.
Né, Kiss é pop, né? Pelo amor de Deus.
É, hard rock, vamos lá, né?
É, e outro hard rock progressivo, né? Afinal de contas, a gente pode dominar, né? O hard rock progressivo, essa primeira leva de bandas, né, cara?
Vamos fazer um dia, fazer um especial de hard rock progressivo.
É, exatamente. Eu já indiquei aqui há muito tempo atrás, nos primeiros episódios, eu acho, o segundo álbum do Scorpions, que chama Flight to the Rainbow, e ele é um álbum prog, embora todo mundo fale que é um álbum hard rock.
Não, os três primeiros do Scorpions são prog.
É, os três primeiros. Não, o Flight to the Rainbow, ele é classificado nem como hard rock, é classificado como heavy metal.
Não, tem alguma coisa errada.
É, totalmente, sabe? Cara, o produtor, né, o negócio é tão clássico, é tão prog, que o produtor se chama Wolfgang Mack. Wolfgang, sabe, faltou Beethoven ali, Mozart. Wolfgang Mack Beethoven, sabe?
Tipo, Mack.
É, ridículo, sabe? E é um disco excelente, assim, é um dos melhores discos, na minha opinião, assim, que eles lançaram. Na época que eles ainda não caíram na síndrome de Iron Maiden, fazer tudo igual, né, baladinhas e tal.
Na síndrome da rádio, né?
É síndrome da rádio, isso. A síndrome do pop. E eu indiquei há muito tempo atrás a música Fly People Fly, que é bacana, mas hoje a gente vai ouvir Flight to the Rainbow, a música tema, que é a que fecha o disco. É, tem 9 minutos, mais prog que isso não existe.
Ok. Esqueci de falar do produtor do Kiss. Na verdade, o produtor do álbum, se não me engano, é o mesmo que produziu The Wall.
Caralho!
Próxima banda, vamos ouvir aí, cara, a fase mais desconsiderada do Deep Purple, porque todo mundo é fanboy do Ian Gillan e tal, só ouve Machine Head pra frente, blá blá blá. Né? Mas os três primeiros álbuns, cara, não são de todos ruins, assim.
Partindo do princípio que Deep Purple já não é bom, né?
Tudo bem. Cara, você tá indicando aí o Scorpions e vem falar do Deep Purple. Mínima consideração pra ser. Mínimo respeito, você não tem.
É.
Ó, eu indico a música April, que é uma música puramente prog, cara, só que tem 12 minutos, então pra não ficar gigante, pô.
Exatamente, acho que foi a primeira música do Deep Purple que eu ouvi, foi essa, viu? É. E depois eu comecei a ouvir outras, e aí depois eu caí nos clássicos, aí é muita guitarra, não dá certo.
É muita guitarra.
Cara, é 1 minuto de vocal, 5 minutos de solo. Uma guitarra, 2 guitarras, 1 teclado, 2 teclados, vocal, teclado, guitarra, não dá.
Cara, por que você ouve progressivo e reclama da quantidade de solos? Você tá de sacanagem com a nossa cara.
Não, mas...
O solo do Deep Purple fica bravo com pessoas xingando você no Twitter.
Solo do Deep Purple é chato, cara. É ruim. Aquela porra.
Cara,
os caras não sabiam tocar. Quem tava tocando lá? Não, se vai tocar... Não, ruim pra caralho.
Mano, não fala nada. Me abstenho.
E continuando, né, cara, pra fechar esse primeiro bloco, né, de músicas e tal, de progressivo, vou indicar Queen, né, Queen, que é uma banda que tem... Ela era tão talentosa que ela não tem estilo, né, cara? Mas ela lançou 2 obras caricatas de progressivo, que é o A Night at the Opera, A Day at the Race.
Uhum.
E do A Day at the Race, eu vou colocar a música Drowsy, que ela é bem progressiva ainda. Ainda você pode falar que Tell Toriati, que é a última, né, é mais prog ainda, mas é um negócio meio We Are the World, não é bacana. Então é isso, então aumentem o volume do seu fone de ouvido e escutem muito mais progressivo aqui no Procast.
out of crystal raindrops. Run through space 2,000 years ago. I've seen the giant city of Atlantis sinking into a tunnel filled with darkness. Darkness everywhere, nothing. Symbol, strange symbol, melancholy. Painted tower with colors on the sky free. Can't believe what I need. Found the church, believe guts. Drop a galley, goes like shadow. Save the rig to catch and kill time. Echoes one down and this meadow.
Estamos de volta, Royo.
É.
Agora, pra subir um nível, a gente falou das bandas clássicas, né, que enveredaram pro progressivo, né, deram aquela raspadinha, assim, do progressivo, né.
Bateram e voltaram.
E nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre bandas de estilos variados, né, cara.
Bem, são bandas mais novas, né.
Pós-80, são bandas de estilos variados, né, cara. Tem o Linkin Park, que é pop, e, enfim. É, vou indicar um disco que é uma coisa completamente diferente de toda a obra, né, cara, que a banda já vinha fazendo, que é o disco A Thousand Suns do Linkin Park, que a gente já falou também no podcast várias vezes. A gente vai ouvir a música Iridescent, que é uma das melhores, né? Na verdade, uma das poucas músicas do disco, né, cara? Porque é muito interlúdio, né, cara?
Tem muito, mas ele vem depois do melhor interlúdio do álbum, cara, que é o discurso do Martin Luther King.
Wisdom, Justice and Love.
Foda. É, que vira um negócio sinistro depois da voz dele.
É, não, e no fim da música, né, que vai fazer a ligação com Iridescent, e depois a ligação dela com Fallout, que é muito foda, que depois... gruda em the Catalyst e aí, nossa, explode de cabeça. E aí eles fodem tudo com The Messenger, mas tudo bem.
Daí acaba o CD, mas tudo bem.
É, The Messenger é o último. É. Uhum. Mas é uma música muito boa. Pô, foi single, tem clipe, o clipe vai estar no post.
O clipe, se eu não me engano, não é o clipe do Transformers?
Ah, pode crer, é verdade. Essa música parou no Transformers, verdade, tem razão.
Sim, sim. Olha só, como somos vendidos.
Né? É, os caras... um disco que não tem nada a ver, né, com o Linkin Park, que os caras vendem ainda pro Transformers, né, cara? O que me assusta é o que, que a direção do Transformers olhou e falou, pô, é isso aí que eu quero, cara, pra retratar.
Eles queriam música boa.
É, pô, é o melhor álbum do Linkin Park de longe.
É que tem uma música deles já, a What I've Done, que já é do Transformers, né? De um outro Transformers.
Então, ah, é?
Continua a franquia. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, então, agora. Vamos falar de Black Sabbath.
Black Sabbath progressivo, que isso, cara.
Sim, álbum Technical Ecstasy de 1976, que a capa foi desenhada pela hipnose, até.
Ah, você tá de sacanagem, cara.
É, cara, tem dois, sei lá, dois robôs na escada rolante, pra mim sempre foi isso. Deve ter alguma explicação mais lógica, mas pra mim é isso. E, cara, assim, não é tão progressivo, né, lógico, você não vai ver um Yes, vamos dizer assim, aí. Apesar de o Yes tava gravando no estúdio do lado, é nessa época aí.
É nessa época, cara, pô, o Ozzy perdeu de... Puta, eu nunca vou me conformar com isso, cara.
E, cara, foi nessa época que eles deram a famosa raspada no tacho lá e pegaram um pouco de progressivo e tal. Sim, na verdade, esse até o Never Say Die é um pouco também, o Saba Blood Saba é um pouco também, mas acho que esse é o mais. Talvez
por causa
da capa.
Saba Blood Saba progressivo?
Saba Blood Saba tem altas influências de progressivo.
Eu preciso ouvir de novo, então. Quando eu ouvi, eu não pensei nisso.
É que você deve ouvir as mais famosas, aí você passa da turma. As mais underground dele tem uns lances. Vamos ouvir aqui X Gone. Eu mudei da minha playlist.
X Gone é um X. Não. É. Então sobe aí o The Number of the Beast. Que agora eu vou falar de Iron Maiden, rapaz.
Ixi, sempre dá polêmica.
Sempre da polêmica. Fato é que o Iron Maiden gosta muito de progressivo, né, cara?
Sim, sim. Mano, só você vê as influências do Steve Harris.
É, porra, exatamente. E no álbum The Factor X, e tem a melhor capa do mundo, cara. É uma capa assustadora, cara. Realmente.
É, não, é a melhor capa pra mim? Ah, não, ou não. Não sei. Não tive uma conclusão.
A gente vai ouvir a música Lord of the Flies, que é uma música que, se não for muito progressiva, embora a introdução seja totalmente prog, instrumental, ela tem tudo a ver, né? Porque é baseado num filme e num livro, né? Que tem o mesmo nome. E é uma... É um best-seller inglês e tal. Enfim. Tudo que é baseado em livro, que trata de assuntos subjetivos, é progressivo automaticamente.
Ok. Pra fechar, então, uma primeira música de homem aqui desse programa.
O próximo bloco vai ser mais macho.
Sim, sim. É, vamos ver aqui a banda Death, do Chuck Schuldiner, cara, o criador do death metal.
Caraca.
E que o cara morreu, né? Ele morreu de câncer no cérebro uns anos atrás. Mas ele construiu um estilo, cara. E a música dele era tão técnica que ele começou a incluir coisas de progressivo no death metal no final da carreira. Assim.
Caraca, então, cara.
Esse álbum The Sound of Perseverance é um dos clássicos do estilo até hoje, então. E a gente vai ouvir Scavenger of Human Sorrow, que abre disso.
Muito bem, então mergulhem agora nas bandas pós anos 80 e escute muito mais progressivo feito por não progressivos aqui no Procast.
And let it go.
Estamos de volta, Royo. E como dito no post, pra você que baixou pelo procast.com.br diretamente do site, e se você leu o post, você sabe que nós tínhamos uma pequena surpresa, né, no final do episódio. Né?
Isso aí.
Se você achou que acabou as músicas, não acabou as músicas.
Achou que era uma promoção, vamos dar CDs?
Não. Não, ainda não. Mas teremos uma coisa melhor do que CDs nessa parte do episódio, né?
Antes de você falar, cara, sobe o Paramore.
Por quê?
Não sei. É de sacanagem mesmo.
A gente falou das bandas clássicas que beberam da fonte progressiva. A gente falou de bandas mais novas, de estilos variados, que também beberam do progressivo. E nós não podemos fechar o episódio sem falar da vanguarda, daquilo que está ocorrendo, do atual, né? Das bandas atuais também bebem do progressivo, Rô.
A vanguarda, né? Que vanguarda, né?
Que vanguarda.
Que né? Pra onde, né?
Essa é a graça do mundo musical hoje em dia, né? Os caras vieram do nada, baseado em nada, estão fazendo nada por um futuro que desconhecido.
Nada, né? Tá bom.
É capaz que essa maldita soma de x igual a 0 mais 0 mais 0 vezes 0 ainda dê 1, cara. É meio bizarro. Eu tenho esperança nesse mundo.
Cara,
eu
vou falar uma coisa, cara. Comparando essas duas bandas que a gente vai indicar agora, com as bandas brasileiras desse rap, rock e tal, cara, isso aí é muito heavy metal, né?
Com certeza, com certeza. Eu consigo ver, cara, a quinta série de hoje em dia. Você lembra da sua quinta série?
Lembro, cara.
Então, eu consigo ver a quinta série de hoje em dia olhando pros garotos da oitava, sabe? E falar, caralho, os caras, sabe, curtem um negócio pesado, sabe? Na verdade, o cara tá ouvindo Boulevard of Broken Dreams, do American Idiot, do Green Day, cara.
É. Isso que é um cara radical, né?
É um cara radical, um cara que bebe, que faz, sabe? Nossa, loucuras, cara.
O cara usa boné pra trás e tudo, mano.
Totalmente. Totalmente, cara. O cara usa a boné pra trás, o cara usa uma calça dois números maior que ele.
Entendeu? No joelho, né?
No joelho, entendeu? Exatamente. Eu consigo ver isso, cara. O garoto lá tendo aula de ciências com uma calça roxa colada, olhando pra janela e falando, pô, eu queria ser esses caras que ouvem Green Day e tal.
Um dia eu vou ser um cara que ouve Green Day. Um dia minha mãe vai comprar um CD do Green Day pra mim.
Já pensou, velho?
Cara, você for ver o American Idiot do Green Day pra essa galerinha, pra essa criançada, mano? É um negócio muito complexo, eu acho.
O American Idiot, ele já foi eleito, né? Um dos... sei lá que votação que era. Ele já é considerado um grande álbum da música, né? Da história.
Vou dizer
da
que
música.
Eu acho ele um dos melhores álbuns, cara, do ano que ele foi lançado.
Green Day, meu... Desculpa. Eu não tenho nada a falar. Sabe, se o Diogo Salles odeia White Stripes, cara, o sentimento que ele tem pelo White Stripes, eu tenho pelo Green Day, sabe?
muito ódio no seu coração.
Não dá, né, cara? A gente, como eu falei, a gente vai ouvir a Boulevard of Broken Dreams.
É uma balada, bonitinho.
Não, é, então, você que escolheu. Eu não tenho participação nesse último episódio, nesse último bloco. Eu me recuso a participar do último bloco. Eu tô falando as músicas que você passou pra mim. Da onde veio essa música, cara?
Ah, é do American Idiot. Da onde veio, eu não sei. É que, na verdade, tem Jesus of Suburbia, só que tem 9 minutos. Então seria sacanagem, né? Mas é uma mega suíte, várias partes e tal. Convenci algum prog? Não, não.
Olha o silêncio de retorno. E tudo bem, e você? E qual que é a sua indicação? Ainda bem que a gente só tem duas músicas agora.
Na verdade, essa indicação que eu vou fazer agora não fui eu. É você que faz questão de ter no episódio.
Verdade, eu esqueci que eu tenho participação.
Você tem participação, sim.
Mas
na verdade, esse só episódio só tá saindo agora por sua causa, porque você queria que tivesse essa música que eu vou falar agora.
É, esse é um fato. Eu segurei essa pauta até sair esse álbum, cara. Mas eu não ouvi. Eu segurei porque eu fui ludibriado pela imprensa, cara.
Então... A imprensa não também, né? Você vai acreditar. Nossa, nem falo não. Desde quando, qual a possibilidade do Neighborhoods, do Blink-182 ser progressivo, cara?
Cara, sei lá, entendeu? O cara falou que era, entendeu? Quando você tá na sua casa, de boa, e você se depara com uma notícia dessa, cara, é automático, assim, você ficar ansioso. Não ansioso de querer ouvir, ansioso pra ver se o cara não tá viajando muito da maionese, sabe? E como lá fora deve estar uma moda muito forte de progressivo, né, cara?
Progressivo e stoner rock.
É, exatamente. Como tá na moda... Ele falou que ia ser stoner rock também? Poderia ser, né?
Ele podia ter falado isso e eu sei lá, o Stoner Cast ia estar maluco agora.
É o Stoner Cast. Caraca, dá pra criar vários, né?
Podcast. Cara, será que se fosse um Thundercast, eu seria um bom nome.
Então, e aí, cara, pô, eu fiquei interessado em ouvir, né? Vai que os caras, né? Já pensou se o Blink 182?
182,
cara. E já pensou se eles entram na modinha do progressivo? Eles são basicamente uma banda pop?
É. É, não sei, né, cara? O Linkin Park era uma banda pop, entrou na onda e ficou bom, né?
É verdade, é verdade. Poderia rolar alguma coisa interessante aí, né, cara?
Mas eu acho, o Linkin Park sempre foi uma banda meio completa, assim, enfim. Eles sabiam fazer música de verdade. Agora esses punk pop, assim, do Blink, não é aquelas coisas, não.
Nossa, punk, prog, pop, rock. Meu Deus do céu. Seria a melhor classificação, né, cara?
Pelo amor prog, de Deus. Pop, punk, né? Seria o PPP rock.
PPP rock. É melhor que o rap rock, né, cara?
Quase tão ruim quanto. Vamos ouvir aí, então, Goes on the Dance Floor.
Exatamente depois dessa, cara.
Se você ainda tá aí aguentando, cara, se você não ouviu isso daí, parabéns, você é um prog, cara. Se você conseguir tirar alguma coisa de progressivo dessas músicas, você é um prog.
E se você aguentou até aqui, cara, siga nosso perfil no Twitter, o @procastbr, e seja nosso, curta nossa página no Facebook também, o facebook.com/procast, e opine, cara, comente o que você achou dessas bandas, a sua opinião, eles são realmente progs, essas músicas são de fato progs, né? O que você acha disso, o progger? Né? A sua opinião sempre é muito, muito importante pra gente.
Se você conhece outras bandas que lançaram trabalhos prog, coloque também no comentário ou mande pelo Twitter.
Exatamente. Então, fiquem aí com muito progressivo moderno. Bacana, né?
Batuto.
Até semana que vem em mais um Procast. Known. Don't know where it goes, but it's on to me.
empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one who walks.